Em momento em que muitos de nós procuramos respostas, a gente também tem que encarar a vida. E por que não, às vezes, com um grau de sinceridade com a vida, mas também de esperança com ela? Eu converso agora com a autora de uma obra cujo título inspira muito ter que encarar a vida de frente. A vida não é do jeito que a gente quer. Eu converso com a doutora, pós-doutora em psicologia, que está fazendo uma palestra aqui em Maringá hoje. Eu converso com Karina Fukumitsu Okajima. Doutora Karina, bom dia.
Bom dia.
Eu queria que a senhora falasse um pouquinho até sobre o título da obra que a senhora produziu, que é uma coisa difícil para algumas pessoas do mundo de hoje, encarar a própria vida. Por que é difícil isso?
Porque a gente tem uma utopia de que quanto mais a gente tem, mais a gente é. E eu acredito que o ter é a falência do ser. A vida não é do jeito que a gente quer, a gente precisa sempre conquistar uma tolerância existencial, um certo discernimento de que, apesar da vida não ser do como nós queremos, a gente pode conduzi-la de uma maneira com qualidade, com serenidade e sempre com uma plena consciência de que tudo que a gente faz vai ter consequência.
Agora, você usou uma palavra, inclusive, que está no título da sua obra, que é querer. As pessoas querem muito. Alguns falam assim, ah, mas a gente tem que ter algumas ambições e metas. E a felicidade para algumas pessoas é atingir essas metas, essas ambições. As pessoas estão focando a vida no lugar errado?
Normalmente, sim. É por isso que também, quanto mais essa pessoa ou as pessoas têm uma expectativa errônea que está fora do coração delas, fora da sintonia, elas acabam se decepcionando. Então, assim, eu acho que a gente precisa sempre se alinhar com os nossos desejos e com desejos que são possíveis da gente conquistar. Né? Não estou falando que a gente quer coisas impossíveis. A gente precisa querer coisas, isso é importante para o ser humano, nós precisamos nos autorrealizar. No entanto, é muito mais valorizar essa mudança de perspectiva de que a gente tem que valorizar o que nós temos e não o que nós não temos. Né? E aos poucos ir galgando realmente e conquistando os nossos objetivos.
A gente tem desde pequeno hoje, é um desafio, né? As crianças nas escolas, elas são sempre aguçadas a essa busca do ter, a comparação com o colega do lado, e isso inspira para alguns o que é realmente o objetivo da vida. Como é que a gente pode educar, por exemplo, um filho? Como é que a gente pode ser um educador? Como é que a gente pode construir esse ambiente de que o querer não é tudo, o querer material? A gente tem que entender que a gente tem que ter paciência com a vida e, ao mesmo tempo, serenidade e acreditar naquilo que realmente vale a pena.
Você falou uma palavra que eu gosto bastante, educador, né? Educar a dor, no sentido que, primeiro, as pessoas precisam respeitar a própria dor, né? E, segundo, nunca se compararem. Eu acho que a comparação é a verdadeira desgraça do ser humano, porque sempre a grama do vizinho vai estar mais verde do que a gente, sempre vai ter um mais à frente ou um mais atrás. Desde que a gente fale para as pessoas, para as crianças, para os adolescentes, de que cada um tem a sua maneira. E aí essa descoberta é realmente a grande aprendizagem. Né? Então, assim, evitar a comparação. Ah, essa pessoa faz mais ou faz menos do que você. Né? Então, assim, uma forma da gente educar a dor é acolher e respeitar que cada sentimento é real, cada sentimento é nobre. Né? E aí o que a gente pode trazer para a pessoa, né, para a criança? Respeite-se, olhe realmente para quem você é, o que você pode oferecer para o mundo, e essa é a sua medida.
A gente vive numa sociedade com muita diversidade, a gente olha muito para os lados e vê que as pessoas agora têm uma grande liberdade, aparentemente pelo menos, de escolha. Mas só que ao contrário, as pessoas são meio intolerantes em relação às escolhas dos outros. E aí cria-se muita frustração, alguns não aguentam essa pressão, essa frustração. Como é que a gente entende isso? O ser humano que está cheio de opções à sua volta, mas não gosta muito da opção que os outros tomam.
É por isso que realmente a gente precisa estar traçando o nosso caminho. A diversidade ela é muito importante, exatamente para a gente perceber que nós temos gostos diferentes, orientações diferentes, e o que cada vez mais eu enfoco é que as pessoas se apropriem dos próprios gostos, se apropriem das próprias singularidades, E isso é muito difícil. Assumir a tua responsabilidade existencial, os teus limites, os teus desejos e bancá-los, bancar as tuas escolhas e as tuas renúncias, eu acho que esse que é o segredo, né, para uma vida um pouco mais norteada para a tua singularidade, para a tua história.
A gente vive muito, muito da felicidade. Todo mundo quer ser feliz, a gente fala muito da felicidade, mas parece que as pessoas vivem em busca de uma felicidade muito... Eu vou usar até o termo aí do Bauman, líquida. A gente nunca está feliz, a gente é eterno insatisfeito. Onde estaria a satisfação humana? O ser humano está ficando muito desumano. O ser humano começa a querer coisas que não são mais humanas. E como é que a gente pode criar no ser humano uma educação, ou educá-lo, para que ele aprenda que essas buscas de felicidade constantes não são a verdadeira felicidade?
Pois é. A felicidade, ela não vem com F maiúsculo, e a felicidade não vem eternamente. É um erro grande a gente imaginar que a gente vai ter felicidade eterna. Né? A felicidade são momentos de descuido, isso é Guimarães Rosa. São grandes momentos e momentos mesmo, que a gente começa a ter sintonia e aprender que alguns momentos são... momentos significativos. O que é realmente significativo? As nossas relações. Se a gente se apoiar nas questões materiais, nas conquistas, nos títulos, fatalmente a gente vai ficar decepcionado. Né? O apoio e as bases sempre precisam ser sólidas. Isso eu recebi dos ensinamentos orientais. Uma casa no Japão, ela sempre é construída com bases sólidas. Isso quer dizer que se a gente orientar, se a gente educar a pessoa a respeitar a própria singularidade e a própria base e história, né, a tendência é que ela não se apegue ou não procure lá fora o que realmente ela pode conquistar, né, através dos próprios recursos internos, do autoconhecimento, né, do respeito à sua singularidade.
Eu queria que a gente fizesse uma última pergunta, eu sei que você está com o seu tempo curto, mas você deve estar assistindo a esse radicalismo que tem ascendido no mundo, né? Posturas radicais, extremistas, pessoas que procuram soluções, às vezes, divinas. A gente tem concentrado muito a ideia de que a esperança está no salvador da pátria. Como é que você tem avaliado isso?
Pois é, eu acredito primeiro que quanto mais a gente precisa controlar externamente, isso pode ser uma sinalização de uma falta de controle interno. E quando a gente delega que o poder está em outrem e não em nós, também eu acho que é um grande erro. Né? Não existe um salvador, aquele que salva a dor. Existe uma pessoa que pode facilitar, né? Você também, enquanto ser humano, cada um tem o seu próprio jeito. Então, a gente precisa ter uma orientação muito e uma plena atenção na nossa história, em quem nós somos, e não ficar só refém da ideia de que é um outro lá fora que vai ajudar e vai satisfazer as nossas necessidades. Ou seja, cada um deve se ocupar exatamente da sua própria responsabilidade e assumir as próprias escolhas e a própria vida. Não estou falando com isso, incentivando uma autossuficiência, mas eu estou incentivando o autossuporte, que cada um deve se construir à sua maneira, orientando-se de acordo com a sua necessidade. E aí, para isso, não vai existir um salvador, né, que vai salvar e vai tirar a tua dor. Só você é responsável, né, por cuidar de você, pela sua existência. Você nasceu sozinho, você vai morrer sozinho. Isso quer dizer que no meio do caminho, a gente precisa fazer a coisa bem feita. Né? Não esperando que o outro se ocupe daquilo que é nosso. Se cada um fizer a sua parte, eu acredito que a gente tende, né, a conseguir conquistar realmente uma autonomia, inclusive social.
Karina, muito obrigado por essa conversa.
Muito obrigada, Silvio.